Há cerca de 2 semanas, falávamos sobre a estreia do Festival de Curitiba, os 30 anos deste, que é uma das maiores expressões da nossa cultura. 150 mil pessoas assistiram às peças do festival nesse período. Somente a mostra Lúcia Camargo, que era a mostra principal, foram 40 mil pessoas, mais de 200 atrações e um saldo de quase 4 mil empregos diretos e indiretos. Nós vamos comentar sobre esse balanço, agora que o festival, infelizmente, já terminou ontem, com a Fabíola Passini, que é diretora do Festival de Curitiba. Fabíola, tudo bem? Uma ótima tarde para você.
Olá, pessoal. Olá, Joyce. Tudo bem?
Fabíola, Ayrton Batista Júnior, o Tusca, também está comigo aqui no estúdio da CBN. Vamos conversar com você em nome dos nossos ouvintes. E eu já pergunto, qual a avaliação que é possível fazer depois dessas 2 semanas e esses 150 mil espectadores das atrações do festival?
Boa tarde também para o Tusca, que eu vi acompanhando alguns espetáculos, né, do festival.
Verdade.
E é isso mesmo que você falou no início da entrevista, que a gente estava falando sobre o festival nos últimos há 15 dias, né? E qual era a expectativa? E olha, foi a melhor possível, assim, muito melhor do que a gente imaginava, mais do que a gente esperava. Só tem pontos positivos. Foi impressionante, incrível. Público muito ávido por teatro. Os artistas também ficaram muito surpresos de receber tantos aplausos, tanto carinho, de reencontrar os amigos. A gente está, assim, banhado de tanta coisa boa nesses últimos 15 dias.
Fabíola, eu também fiquei encantado com a presença de público, principalmente em espetáculos sem atores muito conhecidos, né, da maioria dos espectadores. Não sei se você teve essa impressão também.
Também tive. A gente teve, por exemplo, no início da semana passada, a gente já não tinha quase ingressos para serem vendidos para todos os espetáculos da mostra, né? E é isso mesmo que você falou, nem todos têm atores conhecidos e as pessoas estavam comprando ingresso. Então, isso também é outro ponto muito legal, porque geralmente os ingressos que esgotam são aqueles que têm os atores que são mais conhecidos do público. E dessa vez foi diferente.
E por falar em esgotar, Fabíola, nós comentávamos aqui, eu e o Tusca na CBN, que ao acompanhar, assistir a algumas peças, percebemos não só as casas lotadas, os teatros lotados, mas o sentimento dos curitibanos em acompanhar. Muitos não só felizes depois desse período de pandemia, mas como todos falavam assim, como é bom ver o Guaíra lotado, como é bom ver o Teatro da Reitoria lotado, como é bom ver tal local lotado. E isso trouxe um sentimento tão bom. A gente queria festival para sempre.
Nem me fala. É muito legal, assim, ao redor ali do Guaíra, por exemplo, né? Quando começam as peças um pouco antes, aquele movimento dos carros que a gente geralmente reclamava, meu Deus, tá tudo parado. Era até bom de ver o trânsito parado, porque o povo estava indo para o estacionamento para poder ir para o teatro. Eu me deparei um dia na saída de um dos espetáculos do Guaíra. Eu fiquei olhando o Guaíra com o público saindo, assim, para dar uma sensação muito gostosa de ver isso. E é realmente, os curitibanos, eu acho que sentiram ainda mais orgulho de ter um festival que tem essa potência toda na cidade. E eu acho que o gostinho para 2023 fica muito mais forte. Acho que a gente tem um desafio aí para 2023 muito maior.
Fabíola, não sei se você concorda comigo também que nas saídas dos espetáculos, acho que o público queria um pouco mais, assim, e passo até aqui a minha sugestão de que haja uma amarração maior entre os vários pontos de teatro e também com espetáculos pós-22 horas, pós-23 horas no ano que vem, já sem o fantasma da pandemia. De repente a pessoa poder sair do Guairinha às 23 horas, aí 0h30, tem um outro espetáculo começando num ponto mais próximo. Enfim, o que que você acha dessa ideia?
Eu acho muito boa. Eu acho que o Fringe, ele trazia isso também, né? Porque o Fringe a gente tinha espetáculo das 10 da manhã até 1 da manhã. Então a gente também deixa um pouquinho para o Fringe, que o Fringe volta no ano que vem. E aí a gente deixa um pouquinho também para o Fringe ganhar força do público. Saiu do espetáculo das 21, já embarca numa outra. Eu acho muito legal, que os maratonistas de programação adoram também.
É verdade. E além de espetáculos na capital, também aconteceram apresentações em São José dos Pinhais, em Araucária. O circuito da região metropolitana deve crescer para 2023?
Com certeza. A gente recebeu assim uma resposta incrível, por exemplo, no sábado, na sexta, agora eu já não vou me lembrar, no Boqueirão, por exemplo, só como não é na região metropolitana, mas é um bairro um pouco mais afastado, um dos nossos palcos lá recebeu um público de 600 pessoas para a região. e começou a chover, por exemplo, as pessoas não foram embora. Então, a gente também vê o quanto é importante e esse movimento das regiões mais afastadas faz muito sentido, quanto as pessoas querem e precisam muito de teatro acontecendo nessas regiões também. Então, a gente, com certeza, a gente deixa mais fortalecido, sim, para 2023 esses palcos.
Era o Roberto o espetáculo?
A Roberta, a Ópera Rock, sim.
É, que teve na Praça Santos Andrade antes com sucesso também, daí ganhou apresentações no Centro Cultural Boqueirão. Também resposta boa nas ruínas do São Francisco, né? Mesmo com chuva e alguns espetáculos, assim, acabaram sendo transferidos, mas eu também tive a oportunidade de presenciar a empolgação do público. Aliás, no show do Emicida no Guairão, né? Não sei se você esteve lá, Fabíola,
Impressionante.
que acho que entrou para a história não apenas do festival, mas do Teatro Guaíra, né? Por ter a plateia talvez mais diversificada que já entrou no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto.
Exato, impressionante, Tusca. Quando a gente estava na entrada do Teatro Guaíra, no Emicida, estava ajudando a recolher os bilhetes, porque tinha uma fila muito grande para a sessão das 5, né? E às 5 de uma quinta-feira, o público atrasa um pouco, porque não é um horário muito normal, né? E aí algumas pessoas, quando entravam no teatro, me perguntavam: mas para onde eu vou agora? Então, a gente percebia nessa pergunta que muita gente estava entrando no teatro pela primeira vez lá no Guaíra. Me deixou muito feliz, assim. E durante o show, se vocês assistiram, vocês lembram da empolgação do público e quanto aquilo reverberou, vai ficar para a história esse show do Emicida, com certeza.
É, o público no segundo balcão e grande parte do público com as letras de cor, assim, ajudava até quem não era tão iniciado assim, né, na obra, no trabalho do Emicida, mas uma plateia, viu, Joyce, assim, que não era, tipo, tinha rostos muito diversificados, expressões muito
Muito, muito.
diversas, né, senhores, senhoras, jovens,
Mas essa que é
e
uma
que
das
é o
grandes.
barato do teatro, né?
Exato, exato, exato. Aqui na CBN estamos conversando com a Fabíola Passini, diretora do Festival de Curitiba. Terminou ontem, mas Fabíola, já podemos pensar em 2023? Vamos pensar em 2023. Eu não sei dizer exatamente a data, mas é sempre na última semana de março, início de abril. A gente comentou esses dias também no nosso final, da nossa coletiva final, que chega essa época, a gente está sempre tão cansado porque é tanta coisa, mas esse ano é um cansaço diferente e é um cansaço gostoso, dá para dizer assim. Tava todo mundo com saudade de sentir esse cansaço da produção e ainda dá mais vontade de preparar já imediatamente, assim, semana que vem, vou dar um respiro só, começar a pensar nessa programação e nesse formato para 2023, porque já está deixando saudades.
Eu ia sugerir também, Fabíola, que acontecesse assim, o melhor do festival em agosto, com umas quatro ou cinco peças de
Fazer o
sucesso.
esquenta,
É,
Fabiola.
não, é assim, não vale a pena ver de novo uma coisa assim, porque sempre tem aquelas peças que o público acaba sabendo depois que elas já foram apresentadas. Então, pegar assim, ó, no burburinho, o que que o povo falou mais, assim, logo joga lá para agosto, setembro, você que não pôde ver em março, abril, tem a chance agora. Fica a ideia aí, Fabíola.
Vou anotar aqui, vou anotar essa sugestão.
Essa foi ótima. A gente pode fazer um Vale a Pena Ver de
É,
Novo,
não é a
um Esquenta.
não é a Premiere.
É.
É o que já foi, mas tem gente que não viu, tá?
É.
Deixa a surpresa para o outro ano, para março, abril.
É, olha só, Ayrton
Entendi.
Batista Júnior aqui com as ideias fervilhando aqui.
Ousada.
Fabiola, eu só
Digamos.
posso agradecer a sua participação mais uma vez por aqui, fazendo esse balanço do
Não, desculpa
Festival
te
de
cortar, é
Curitiba.
porque tem
Ah.
peças que eu também quero ver e não pude
E não
ver.
conseguiu. Entendi agora. E a gente fez esse balanço, afinal, a edição deste ano atingiu o número de 30 edições, e além disso, foi muito marcada pela retomada depois de 2 anos muito afetados pela pandemia de Covid-19, e percebemos esses teatros todos lotados, o público muito empolgado e também peças de muita qualidade, atrativos e atrações de muita qualidade. Fabiola, muito obrigada e esperamos já ansiosamente 2023.
Ah, gente, eu que agradeço demais o espaço da CBN e eu acho o sucesso que o festival traz, esse público tão, os teatros tão cheios com esse público, tudo dá também à imprensa, à mídia, às rádios, que o apoio todo que vocês dão é extremamente importante para a gente atingir esse sucesso todo. Eu agradeço muito, muito pelo espaço de vocês, a conversa sempre maravilhosa.
Obrigado,
Muito
Fabiola.
obrigada, Fabiola. Obrigada, Tusca. Agora 3h59.